Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 19 de novembro de 2023. Convosco está a Ana Guedes, na apresentação, na produção está o Mariano Bartolomeu. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média, 1.530. Na internet, encontra-nos em voaportugues.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti, a capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a rádio Sitchanouk, a leste FM, em Buba, a rádio Papagaio. Na cidade de Cachung, estamos com o Lero Band. E na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai, a nossa parceira. E enquanto na cidade de Catió, a Voz da América, em português, está em FM com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, em destaque, o novo livro de Eduardo Agualusa, lançado esta semana em Angola. A doutora Graça vai depois estar aqui para falarmos de saúde. Vamos falar de um tema interessante, prematuridade. E depois, no Fala África, a conversa é com a jovem cantora, compositora moçambicana, Karina Miller. Falaremos de inspiração, rhythm and blues, hip-hop, zouk e afro. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Maira de La Salete com as notícias deste dia 19 de novembro. Pelo menos 31 bebés prematuros e muitos doentes foram evacuados do Hospital Shifa de Gaza e deverão ser transportados para um hospital no Egito, informou a Organização Mundial de Saúde. As forças israelitas invadiram o hospital na semana passada no âmbito das suas operações militares contra os militantes do Hamas. Uma equipa da Organização Mundial de Saúde visitou Shifa no sábado durante uma hora e disse que o que era outrora o maior, mais avançado e melhor equipado hospital de Gaza era agora uma zona de morte. Os militares israelitas têm estado a procurar no Hospital Shifa o que acreditam ser um centro de comando do Hamas, que alegam estar localizado debaixo do edifício. Uma alegação que o Hamas e o pessoal do hospital negam. As autoridades palestinianas em Gaza afirmam que mais de 12 mil pessoas, cerca de 5 mil das quais crianças, foram mortas desde que Israel lançou uma grande ofensiva aérea e terrestre em resposta ao ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro, que matou mais de 1.200 pessoas no sul de Israel. Israel declarou que 57 dos seus soldados foram mortos em Gaza desde a sua entrada no território. O Quênia anunciou no domingo que dezenas de milhares de pessoas em todo o país foram afetadas por fortes chuvas, inundações e deslizamentos de terra, que também interromperam os serviços de carga no porto de Mombasa. Nas últimas semanas, o Corno de África tem sofrido chuvas intensas ligadas ao fenómeno meteorológico El Niño, que já causou dezenas de mortes, incluindo pelo menos 46 em várias partes do Quênia. O vice-presidente Rigathi Gachagua disse que pelo menos 80 mil famílias no Quênia tinham sido afetadas, com números que aumentam todos os dias. Pelo menos 7 pessoas foram mortas a tiro no leste da República do Congo, a República Democrática do Congo, onde se registram combates entre o exército e os rebeldes do M23, informaram fontes locais neste domingo. As circunstâncias que rodearam o tiroteio, que teve lugar no sábado à noite num campo para pessoas deslocadas no território de Niragongo, no Kivu Norte, ainda não são claras. O campo situa-se a norte da capital da província de Goma. O administrador da polícia do território, o coronel Patrick Iduma, disse que os milicianos indígenas tinham disparado para assustar os deslocados que ocupavam as suas parcelas. Na Índia, socorristas estão a considerar a possibilidade de abrir um poço vertical para libertar 41 homens presos num túnel que desmoronou depois de as perfurações no local terem sido interrompidas devido ao receio de novos desmoronamentos e à extensão dos esforços para a segunda semana. As escavadoras têm estado a remover terra, betão e entulho do túnel em construção no estado de Uttarakhand, no norte dos Himalaias, desde o passado domingo, depois de uma parte do túnel ter desabado. Os esforços de salvamento têm sido retardados pela queda contínua de escombros, bem como por avarias repetidas das máquinas pesadas de perfuração, que são cruciais. Nós temos mais detalhes sobre estas notícias e outras no nosso website www.voaportugues.com e também pode receber atualizações através do nosso WhatsApp. Mais 1-202-251-9466.
Eduardo Agualusa lançou em Luanda o seu mais recente livro, Vidas e Mortes de Abel Chivukuvuke. É a sua primeira biografia sobre um seu conterrâneo, exatamente, Abel Chivukuvuke, um político bem conhecido. O Pedro Dias esteve no lançamento.
Soa a título de um filme, Vidas e Mortes de Abel Chivukuvuke. Mas não é o que parece. É simplesmente a biografia do político angolano Abel Epalanga Chivukuvuke, escrita por José Eduardo Agualusa. A primeira biografia escrita em 24 obras já publicadas. O autor não resistiu ao convite. Aceitou o desafio e narrou os factos, contados na versão de Abel Chivukuvuke. O Centro Cultural Português, Instituto Camões, foi pequeno pelo número de leitores que acorreram naquele espaço de cultura. Numa conversa entre Abel Chivukuvuke, o narrador da biografia, José Eduardo Agualusa, o escritor, Ingoi Salukombo, o moderador. A seguir, a versão dos factos, narrados e escritos por Agualusa.
Sempre lembro dos anos do Partido Único que nós vivemos aqui em Angola, em que havia uma única verdade, que era a verdade do Partido do Poder. Eu acredito mais em versões, como tu disseste. Acredito que dentro de qualquer acontecimento existem diversas versões sobre esse acontecimento. Este livro tem algumas dessas versões. O personagem central está aqui sentado comigo. E é sobretudo o olhar do Abel. Depois também tem outros olhares, vai ter outros olhares acerca daqueles acontecimentos nos quais o Abel esteve envolvido. Mas é isso, é uma fração da história. Devo dizer que eu aprendi muito enquanto escrevi a mim. Aprendi muito e descobri também muitos aspectos até da história mais antiga de Angola que eu desconhecia. Tanto assim que o meu próximo romance, que já estou a escrever, a dica neste livro, que é um romance sobre o reino do Bailu. E o capítulo deste, o segundo capítulo do livro, é exatamente o capítulo sobre a formação do reino do Bailu e a forma como o Abel está ligado ao reino do Bailu. Então, eu acredito que o livro possa interessar a uma plateia grande. Então, acho que este livro traz um outro olhar, não só sobre os acontecimentos que sucederam em independência até mais ou menos ao início deste novo século em que estamos, mas é como eu digo o livro, o título do livro é Vidas e Mortes da Abel Chivukuvuke, uma biografia de Angola, porque também é isso, é uma biografia de Angola, é uma história de Angola, mas é uma biografia de Angola, uma história de Angola vista a partir do Bairro. E isso faz a diferença. E também por isso parece que o livro possa ser importante aqui em Angola, porque há um outro olhar sobre a formação do nacionalismo angolano, por exemplo. Eu acho que é um livro que interessa a toda a gente, independentemente da sua cor política, independentemente das suas convicções, este livro poderá interessar o público
bastante vasto. Abel Chivukuvuke está com 66 anos de idade, comemorados no passado 11 de novembro. Para que chegasse até a celebração de aniversário e de lançamento da biografia, a morte passou por si inúmeras vezes. O político agradece a Deus por lhe amar.
Eu sou cristão. Algumas vezes mais partícipe, outras vezes mais. Mas vamos ler o livro e a minha conclusão é que Deus é meu amigo. Porque se não fosse meu amigo, apesar dos meus pecados, é meu amigo, porque senão não seria possível justificar porque caí duas vezes de avião e ainda estou aqui a passear. que é que estive num carro onde eles anularam, mataram todos que estão saindo aqui. Todos. E no livro, os anulados, explicamente, tinham ordens para ninguém sair vivo. Mas era permitido que eu saísse vivo. Se Deus não fosse meu amigo, seria difícil perceber quando, a 8 de outubro de 1998, foram dar tiros no meu carro. E eu pensei que eu estava lá porque eu andava no carro, na cadeira de trás. Mas quem estava no carro, a minha esposa estava à frente e os tiros foram atrás. Portanto, são coisas da vida que a pessoa não pode olhar só assim como sendo casuais. Casuais. Mas isso nos põe também maior responsabilidade. Por que é que sobrevivemos? É preciso ter um propósito. E o propósito só pode ser servir bem os nossos concidadãos.
O escritor Agualusa considerou que o biografado Chivuco Vuco é um homem livre, venceu o medo. Medo que muitos angolanos carregam, principalmente os dirigentes do MPLA, escamoteiam a verdade.
Este livro não teria sido possível se o meu biografado não fosse conhecido pela sua frontalidade e pela sua coragem. E a verdade é que ainda há medo em Angola. Ainda há medo. Eu acho que o medo mudou um pouco de lugar. Acho até que hoje é o partido do poder, são as pessoas que estão no partido do poder que têm mais medo de falar. E eu senti isso também para escrever este livro. Senti da parte de alguns dirigentes da UNITA, ou antigos dirigentes da UNITA, senti algum retraimento a tratar determinadas questões, mas devo dizer que foi mais difícil falar com as pessoas do outro lado. Porque não é que, evidentemente, não têm medo de Chivuco Vuco, têm medo uns dos outros, não é? Têm medo uns dos outros. Portanto, ainda há medo. E para conseguir escrever mais biografias, partilhar histórias, etc., é preciso que as pessoas percam o medo. Em primeiro lugar, não é? As pessoas têm de poder o medo, têm que ser livres, que é o que ainda não existe. Essa liberdade começa por dentro, é uma liberdade interior, não é? E o Abel Chivuco Vuco é um homem livre. Essa foi a diferença. Só é possível escrever um livro como este falando com um homem livre. Não é possível fazer uma biografia séria com um homem que diz: eu não tenho liberdade. Eu não sinto livre de contar as suas versões.
Em relação aos factos apresentados no livro Vidas e Mortes de Abel Chivuco Vuco, o político disse que, diante da narração dos factos, a interpretação será livre de cada um dos leitores.
Na vida, uma coisa são factos, outra coisa é interpretação dos factos. E neste contexto, por exemplo, com o Álvaro dos Anjos, combinamos que é só narrar, só contar, não interpretar, nem fazer julgamentos de valor sobre absolutamente. Lembro no capítulo em que discordávamos com o João Mulato. Eu dizia que o João Mulato deu-me muita pancadaria, mas lhe agradeço para toda a vida, porque das várias etapas em que me salvaram a vida nesse dia, era todo um deles. Mas obviamente ele era não bater. Pronto, isso é interpretação.
João Mulato é uma das personagens narradas no livro. Esteve na captura de Abel Chivuco Vuco e morte de muitos dirigentes da UNITA, esteve presente no ato. Agualusa considerou que outras biografias deveriam ser escritas. De João Mulato mereceria ser apresentada também em livro.
João Mulato, que na verdade também merecia uma biografia. Este senhor tem uma história extraordinária que não passa só... Não passa, não. Passa, por exemplo, no 27 de maio. Tem histórias... Então, às vezes a gente pensa que as biografias têm que ser apenas de pessoas conhecidas. Não é verdade, não é verdade. Pessoas comuns podem dar origem a grandes biografias. E aqui no nosso país, muito mais.
O escritor José Eduardo Agualusa defendeu que deve-se escrever mais as histórias humanas de muitos angolanos.
Tinha que escrever mais. Mas volto a dizer, já se começou a escrever. Aliás, na não-ficção, tem-se vindo a publicar textos, e este livro não poderia ter sido escrito se não fosse o facto de já outras pessoas terem escrito as suas versões, e eu socorro de algumas delas. Na ficção, tens mais razão. Na ficção, não há até hoje um grande romance da guerra, por exemplo. Não é? Existem alguns romances sobre a guerra, onde a guerra é muito importante, como lembrar, sobretudo, do Sousa Jean, patriota. E depois disso só me lembro muito mais, quer dizer, muito anteriormente, não já da guerra civil, mas da guerra de libertação, o pretender como maior. Não é? Há de haver mais, mas só um pouco, ou seja, na ficção, sim, tem-se trabalhado pouco a questão da guerra. E, no entanto, basta conversar com as pessoas que viveram mais diretamente a guerra, inclusive com militares, não é? Para encontrar histórias incríveis. E às vezes são histórias absolutamente invulgares, quer dizer, não são necessárias. São histórias durante a guerra, histórias que aquelas pessoas viveram, mas são histórias humanas, de grande riqueza humana e de grande interesse universal.
Entre escrever mais ou ler mais, Abel Chivukuvuku sugeriu que os angolanos precisam ler mais para que se publique mais.
Tenho tido pena, porque a minha percepção é que lemos pouco. Lemos pouco, também escrevemos pouco. Porque tivemos uma história tão tumultuosa e tão rica simultaneamente, onde há pessoas que tiveram vidas que têm que ser conhecidas. Temos que saber a vida de Neves na primeira volta. Para quando? Temos que saber a vida de Pacheco, rico de conhecimentos. Para quando? Portanto, de um lado precisamos de escrever mais, precisamos também de ler mais, e precisamos de uma visão que ajude a fomentar isso. O Alonso até ter aqui umas batalhas com a editora. A editora queria pôr um certo preço, a Valuna disse, se puser esse preço, desfaço o contrato convosco e, nossa, tem que baixar o preço. Os preços de Portugal, em função da qualidade de vida de Portugal, não podem ser os mesmos aqui. Portanto, são aquelas coisas que podem ser feitas para que possamos ler mais. Para além do mais, há alguns anos atrás, o Seminário da Igreja Católica em Benguela convidou-me para ir fazer uma palestra. E pediram para que eu arranjasse um título. E eu lhes disse, Paulo, vamos conversar sobre construir o futuro com base na verdade. Mas existe a verdade ou existem verdades? Da interpretação que cada um faz, de cada momento e cada caso. Portanto, são essas coisas que são necessárias. É por isso que para os que já leram o livro, terão ouvido falar de um indivíduo chamado Zé Mulato, e que parece que é João Mulato, que foi parte da personagem do capítulo sobre Luanda. Foi ele que comandou o grupo que nos atacou e tal. Foi ele que entrou na casa onde eu estava deitado ferido e me deu muita porrada, ele disse que não deu. Mas gostaria de apresentar aqui o João Mulato, que foi parte do personagem também escrito no livro.
Nos factos narrados no livro Vidas e Mortes de Abel Chivukuvuku, Agualusa descreve o isolamento de Abel no Bailundo, quase prisão, pairando um medo de morte. Só não aconteceu pelo facto do político pertencer à linhagem de reis do Bailundo.
No livro há uma parte muito interessante do livro em que o Abel conta que ficou isolado em determinada altura no Bailundo, quase num regime de prisão autoimposto. A única pessoa que o visitava era o Vitorino Ossi nessa altura, contra ele, porque as outras pessoas tinham medo. Voltamos ao medo. E nessa altura, talvez o que tenha salvado a vida ao Abel é o facto de ter essa história familiar, essa linhagem familiar, e ali no Bailundo ser difícil executar uma ação contra alguém com essa linhagem.
A capacidade de perdão que os angolanos têm demonstrado ao longo dos anos deve servir de exemplo para seguir em frente, defendeu Agualusa.
Eu defendo desde há muito tempo que não devemos esquecer, devemos lembrar, e depois de lembrar, depois de chorarmos juntos, então podemos perdoar, podemos seguir em frente. Mas quer dizer que eu tenho esta impressão, até pesquisando um pouco sobre as consequências da guerra em cidades que foram extremamente afetadas no curso pela guerra. E uma coisa que me impressionou muito foi escutar pessoas com histórias terríveis, mas sem mágoas, sem rancor. E eu acho que essa é uma lição que eu cotidianamente aprendo em Angola, é essa capacidade de perdão que os angolanos têm.
Um país fabuloso, com gente fabulosa, é a fórmula perfeita para um otimismo. Acreditarmos no amanhã. Precisamos somente acertar o passo e percorrermos o caminho certo. Disse acreditar Chivo Kuvuku.
No meu entendimento, temos um país fabuloso, mas que ainda não conseguiu acertar. Mas fabuloso. E temos potencial e pessoas com vontade, com sabedoria. Mas qualquer coisa ainda nos falta. Não sei se é. É cimento, se é a excessiva presença da vida político-partidária nas vidas privadas das pessoas.
Quanto ao futuro de Angola, o escritor disse acreditar numa dinâmica democratização do país. O otimismo é elevado.
Eu estou muito otimista, devo dizer. Estou muito otimista relativamente ao futuro de Angola. Há várias razões para esse otimismo. A primeira razão é a juventude. Nós temos hoje em Angola uma juventude muito aguerrida, muito cheia de entusiasmo, muito interessada por tudo que diz respeito à cultura, por exemplo. Essa é a minha primeira razão. Há uma outra razão que tem a ver com eu acho que nós temos hoje em Angola uma oposição forte, como nunca tivemos antes. E para uma democracia, muitas vezes, a força da oposição, ou a qualidade da oposição, é até mais importante que a qualidade do partido que está no poder, porque força o outro lado a melhorar também. Eu acho que nós estamos aqui em Angola com altos e baixos, com às vezes indo para trás, depois voltando para a frente, mas estamos numa dinâmica positiva de democratização. Okay? Mas pode ser que eu seja demasiado otimista, eu costumo dizer sempre, quando falo para plateias internacionais, sempre digo, sou otimista porque sou angolano. Nós somos todos otimistas, porque não há espaço para pessimistas. Né? Os pessimistas já se suicidaram todos há muito tempo. Né? Temos que ser otimistas. Né? Pessimismo é um luxo dos povos felizes, né? Que já têm tudo pronto, tudo preparado. Mas não, realmente estou otimista. Acredito muito no futuro de Angola. Sei que estamos a atravessar um período complicado socialmente, etc. Mas eu vou dizer juventude, vejo a força da juventude. Cada vez que tenho encontros com leitores, por exemplo, encontros como este aqui, não é? Eu percebo que há uma força, há uma energia positiva. Isso muda sempre a esperança.
José Eduardo Agualusa, escritor angolano, e o lançamento da biografia Vidas e Mortes, de Abel Chivo Kuvuku, político, deputado da UNITA, no passado 15 de novembro, no Centro Cultural Português Instituto Camões. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, plataforma X, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. A 19 de novembro de 2023, esta é a Voz da América em português neste domingo e desejo-vos a todos votos de um bom domingo.
Estás gemendo, ai ué, Mushimawamie, Mushimawamie, está sofrendo, ai ué, Mushimawamie, em Benguela, onde está o meu amor, a minha terra, a minha gente, no Benfica, onde a mãe nos acordava. Eu ficava, cochilava mais um pouco. Aí eu ei. Show! Turma, turma, turma. Aqui tava. Turma, turma, turma. Tá saudável.
Eu vou, ai, eu vou.
Olá, bem-vindos. 19 de novembro de 2023 e esta é a Voz da América, esta é a sua emissão vespertina em português. Bem-vindos. Amigos, desejamos a todos um bom domingo. Consigo está na produção Mariano Bartolomeu, Ana Guedes está aqui na apresentação. Pode escutar-nos em onda curta, 13.630 e 17.655. Onda média é os 1.530, não esqueça. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em Moçambique, em Nampula com a Rádio Encontro, Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos também em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. E não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, cobrimos basicamente o país todo através das nossas rádios parceiras. Na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumá, em Catiú, a Rádio Educativa. Estamos também em Cachunco, com o Lero Bando. Estamos em Gabu, com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bube, a Rádio Papagaio. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade da capital, Bissau, a Voz da América em português está com a Rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, saber o que é que marca a atualidade noticiosa no mundo neste dia, vamos ter saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matinha. Vamos falar de prematuridade. E depois a Dani Stesky apresenta-nos no Fala África, a jovem cantora e compositora moçambicana Karina Miller. Falaremos de música, rhythm and blues, hip-hop, zouk e afro. Mas antes vamos à atualidade noticiosa neste domingo.
Muito obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias esta hora, a partir do Estúdio 8, aqui na Voz da América, na capital americana, Washington, D.C. Pelo menos 31 bebés prematuros e muitos doentes foram evacuados do Hospital Shifa de Gaza e deverão ser transportados para um hospital no Egito, informou a Organização Mundial de Saúde neste domingo. As forças israelitas invadiram o hospital na semana passada no âmbito das suas operações militares contra os militantes do Hamas. Uma equipa da Organização Mundial de Saúde visitou Shifa no sábado durante uma hora e disse que o que era outrora o maior, mais avançado e melhor equipado hospital de Gaza era agora uma zona de morte. Os militares israelitas têm estado a procurar no Hospital Shifa o que acreditam ser um centro de comando do Hamas, que alegam estar localizado debaixo do edifício, uma alegação que o Hamas e o pessoal do hospital negam. As autoridades palestinianas em Gaza afirmam que mais de 12 mil pessoas, cerca de 5 mil das quais crianças, foram mortas desde que Israel lançou uma grande ofensiva aérea e terrestre em resposta ao ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro, que matou mais de 1.200 pessoas no sul de Israel. Israel declarou que 57 dos seus soldados foram mortos em Gaza desde a sua entrada no território. O Quênia anunciou no domingo que dezenas de milhares de pessoas em todo o país foram afetadas por fortes chuvas, inundações e deslizamentos de terra, que também interromperam os serviços de carga no porto de Mombasa. Nas últimas semanas, o Corno de África tem sofrido chuvas intensas ligadas ao fenómeno meteorológico El Niño, que já causou dezenas de mortes, incluindo pelo menos 46 em várias partes do Quênia. O vice-presidente Rigathi Gachagua disse que pelo menos 80 mil famílias no Quênia tinham sido afetadas, com números que aumentam todos os dias. Pelo menos 7 pessoas foram mortas a tiro no leste da República Democrática do Congo, onde se registram combates entre o exército e os rebeldes do M23, informaram fontes locais. As circunstâncias que rodearam o tiroteio, que teve lugar no sábado à noite num campo para pessoas deslocadas no território de Nyiragongo, no Kivu do Norte, ainda não são claras. O campo situa-se a norte da capital da província de Goma. O administrador da polícia do território, o coronel Patrick Iduma, disse que os milicianos indígenas tinham disparado para assustar os deslocados que ocupavam as suas parcelas. Na Índia, socorristas estão a considerar a possibilidade de abrir um poço vertical para libertar 41 homens presos num túnel que desmoronou depois de as perfurações no local terem sido interrompidas devido ao receio de novos desmoronamentos e à extensão dos esforços para a segunda semana. As escavadoras têm estado a remover terra, betão e entulho do túnel em construção no estado de Uttarakhand, no norte dos Himalaias, desde o passado domingo, depois de uma parte do túnel ter desabado.
Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Passagem agora, vou falar de saúde com a doutora Graça Matinha, nossa rubrica dos domingos. E o tema de hoje é prematuridade. Vamos saber o que é. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E como é habitual, temos connosco a doutora Graça Massinha, com quem vamos falar sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Deste lado, vamos andando muito bem.
Ainda bem, doutora. E esta semana vamos falar de um tema que eu não me recordo de termos falado, que é prematuridade, isto a propósito que foi assinalado recentemente o Dia Mundial da Prematuridade. Doutora, quando se fala de prematuridade, o que é prematuridade?
Olha, Ana, primeiro dizer que sim, foi celebrado o Dia Mundial da Prematuridade, que tem um tema muito interessante, que é contacto imediato pela pele para todos os bebés e em todos os lugares. A prematuridade, o que é, Ana? Nós todos sabemos que a gravidez, não é? O período de gestação é determinado. São cerca de 9 meses para uma gravidez normal. E isto pode se traduzir em semanas, que, portanto, consideramos que um bebê que nasce no tempo certo nasce entre 37 e 42 semanas. Portanto, todo bebê que nasce antes das 37 semanas é considerado prematuro, portanto, é um bebê que nasce antes do tempo. E o nascer antes do tempo pode acarretar certos riscos, porque presume-se que um bebê com 37 semanas, ou com menos de 37 uhum. semanas, apesar de já estar bastante desenvolvido, ele não está tão pronto para estar no mundo como um bebê de 38, 40 semanas. Uhum. Portanto, esse aqui é um prematuro. O prematuro é um bebê que nasce antes das 37 semanas.
E a doutora diz que no mundo nascem cerca de 15 milhões de bebés prematuros todos os anos, o que equivale a mais de um bebê em cada 10 bebés. Doutora, portanto, a que é que se deve, a que é que se poderá dever o facto de um bebê nascer antes do tempo, como se costuma dizer, portanto, antes dessas semanas, 38 semanas?
Bem, Ana, há vários fatores que podem fazer com que um bebê nasça antes do tempo. E em algumas situações até nem sequer conhece as causas pelas quais o bebê nasceu antes do tempo. Mas há alguns fatores que são relacionados, não é? Por exemplo, uma mulher que tem uma gravidez múltipla, portanto, uma gravidez com gêmeos, pode sim ter um nascimento prematuro. Uma mulher que tem histórico de abortos induzidos ou abortos espontâneos também tem um risco maior de nascer bebés prematuros. Mulheres que não têm o cuidado pré-natal, que não têm o acompanhamento pré-natal adequado, também podem ter risco de ter bebés prematuros. Mulheres que têm o hábito do tabagismo também têm esse risco. Em caso de a mulher ter infecção durante a gravidez e não tratar essa infecção, estou a falar, por exemplo, de infecções urinárias, infecções sexualmente transmissíveis ou outro tipo de infecções que podem afetar o útero da mulher, essa mulher também tem um risco muito grande de nascer bebés prematuros. Mulheres que têm algumas doenças, como doenças cardíacas, mulheres com a tensão arterial aumentada, mulheres com doenças dos rins, mulheres com diabetes também têm o risco de ter bebês prematuros. E há uma condição também que leva muito à prematuridade, é a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que é uma condição que acontece intrinsecamente nas mulheres grávidas, que compromete efetivamente o decurso da gravidez e que pode terminar num parto prematuro. E também há situações em que a mulher grávida tem uma ruptura prematura das membranas. Quer dizer que essa mulher, o seu útero não consegue chegar até o fim da gravidez e há uma ruptura das membranas. As membranas são aquelas que protegem o bebê, onde está o saco, portanto, onde contém o bebê, e que tem líquido. Então pode haver ruptura dessa membrana e há perda de líquido, e essa mulher também pode ter um bebê prematuro, pode iniciar um trabalho de parto e ter um bebê prematuro. Portanto, essas seriam das principais causas ou fatores que associam à prematuridade.
Doutora, mencionou que o facto de nascer antes do tempo, não é? Antes, nesse período de 37 a 42 semanas, mais ou menos, que tem também, portanto, tem impacto na criança, e tem impacto na mãe. Em termos do bebê, qual é o impacto que tem para um bebê que nasce antes do tempo em que todos os seus órgãos estão completamente desenvolvidos?
Bem, Ana, um bebê que nasce antes do tempo tem vários riscos. Mas aqui é importante dizer que não basta só nascer antes das 37 semanas. É preciso avaliar-se efetivamente em que semana é que nasceu. Porque dependendo da semana em que nasceu, os sintomas podem ser, ou o quadro pode ser diferente e a probabilidade também de sobreviver é diferente. Portanto, temos aquele que se chama prematuro extremo, que nasce antes de 28 semanas, e este, bom, tem menos risco de sobreviver do que o que nasce com 32, 36 semanas. E em contextos com cuidados de saúde precários, quanto mais prematuro for o bebê, há menores probabilidades de sobreviver este bebê tem. E depois temos aqueles que são moderadamente prematuros, que nascem entre 32 e 34 semanas, e depois temos o prematuro tardio, que nasce entre 34 e 37 semanas. Portanto, o prematuro tardio está mais próximo de ter as suas funções mais parecidas às de um bebê que nasce depois das 37 semanas e tem uma probabilidade de sobrevivência muito maior. Então, um bebê que nasce prematuro, primeiro vai ter, geralmente, vai ter um baixo peso, não é? Alguns pesam menos que 2,5 kg, existem alguns que pesam até 1 kg ou menos. E os sintomas vão depender do quão imaturos são os diferentes órgãos que compõem o corpo do bebê. E portanto, os recém-nascidos que são extremamente prematuros e aqueles que são moderadamente prematuros precisam ficar por mais tempo numa unidade de cuidados intensivos, porque ainda não estão em condições de sobreviver de forma normal, no ambiente normal. Então, um dos principais fatos é que um bebê recém-nascido quase que automaticamente tem que passar por uma incubadora, tem que passar por um sistema que vai permitir que ao longo do tempo os seus órgãos vão se desenvolvendo cada vez mais para permitir que tenha uma vida mais normal. Portanto, este é um dos aspectos que nós temos que considerar. E é preciso também saber que no desenvolvimento do humano, não é, os pulmões são os últimos órgãos a completarem o seu desenvolvimento. E o que quer dizer que num bebê prematuro, os pulmões ainda não estão plenamente funcionais. E isso remete a problemas respiratórios nestes bebês. Portanto, os bebês prematuros têm uma probabilidade muito grande de ter problemas respiratórios, porque o seu sistema pulmonar ainda não terminou o seu desenvolvimento e é preciso medidas muito, muito imediatas para ajudar estes pulmões a tornarem-se maduros o mais rápido possível. E depois há outras coisas. Um bebê prematuro ainda não tem reflexos para mamar, não tem reflexos para engolir, porque o seu organismo ainda estava em desenvolvimento. E também a nível do cérebro, pode ser que algumas funções ainda não estejam plenamente
desenvolvidas.
Funcionais, não é? Desenvolvidas, exatamente, plenamente desenvolvidas. Então, tudo isto vai requerer um cuidado muito grande para estes bebês prematuros, que, por via de regra, têm que ficar numa incubadora durante algum tempo, até que o seu organismo esteja melhor desenvolvido e mais apto para sobreviver no meio externo.
Doutora, portanto, estas são complicações da prematuridade. O que se pode fazer? Há certas causas ou fatores que talvez sejam difíceis de se evitar. Mas o que uma mulher grávida deve fazer? Tentar reduzir essa possibilidade de prematuridade nos fatores que ela pode controlar ou ajudar a controlar?
Bem, o primeiro aspecto, Ana, é que a mulher, assim que tem conhecimento ou que desconfia que está grávida, ela tem que procurar uma unidade sanitária para poder ser avaliada e, confirmando-se a gravidez, ela tem que imediatamente começar com os cuidados pré-natais. Porque é nos cuidados pré-natais que se vai avaliar o estado da mulher, a saúde da mulher, e se eventualmente há algum fator de risco para que a gravidez decorra normalmente. E dentro desses fatores de risco também pode-se avaliar se há fatores de risco para a prematuridade. Portanto, é muito importante que a mulher faça o acompanhamento pré-natal. A segunda medida, que também é importante e pode ajudar a reduzir o risco de prematuridade, é parar de fumar assim que a mulher descobre que está grávida. E em todo caso, se a mulher tiver algum desconforto durante a gravidez, ela tem que procurar uma unidade sanitária para que se possam detectar sinais de um início de trabalho de parto precoce e tomar-se as medidas necessárias. Então, essas são algumas medidas que podem ser tomadas, porque, infelizmente, há várias situações da gravidez que aumentam o risco de prematuridade, mas que não podem ser evitadas. Por exemplo, algumas mulheres têm outras doenças, como a hipertensão e diabetes. Claro que sempre pode-se controlar a hipertensão, pode-se controlar a diabetes, mas isso não garante que essa mulher não vá ter um bebê prematuro. O mais importante é que essa mulher tenha acompanhamento e se dirija à unidade sanitária, qualquer sintoma que ela sinta, para poder ser observada e serem tomadas as medidas corretas e necessárias nessa situação particular.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa de saúde com a doutora Graça Medicinha. Tivemos hoje a falar aqui do dia da prematuridade, portanto, prematuridade quando os bebês nascem antes das semanas em que os seus órgãos estejam desenvolvidos e lhes permitam enfrentar a realidade fora do útero. Vamos então despedir-nos, deixando a todos uma boa semana de saúde ou o melhor possível e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas já numa semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes também. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-nos cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, domingo 19 de novembro de 2023. Um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, no Facebook encontra-nos em Voa Português.
hoje na rubrica Fala África, a Dani tem uma conversa que ela descreve como franca e inspiradora com a jovem cantora e compositora moçambicana Karina Miller e o que ela diz ser a sua rica musicalidade que atravessa géneros como rhythm and blues, hip hop, zouk e afro. A Karina também compartilhou detalhes sobre o seu novo EP, Pod Stand, que será lançado na semana que vem, e as suas inspirações e a sua luta contra a violência doméstica. Vamos então aqui à conversa.
Olá pessoal, aqui é a Dani Steski e hoje no Fala África Voa vamos conversar com Karina Miller, uma cantora e compositora moçambicana que se destaca pela riqueza da sua musicalidade, explorando gêneros como R&B, hip-hop, zouk e afro. Ao longo de sua jornada musical, Karina já colaborou com diversos artistas notáveis, incluindo Hernani, YPG, Nelson Yachung, Case Buyaka, J-Arg, King Sizi e muitos outros. Prepare-se para se encantar com a história e a música suave e quente de Karina Miller. Seja bem-vinda!
Obrigada! Oi, Dani, tudo bem?
Tudo ótimo, Karina. Estou super feliz de tê-la aqui, porque já tinha ouvido falar de você em outras vezes, mas os nossos calendários aí não tinham se alinhado. E dessa vez, fico muito feliz que deu certo e você está aqui no Fala África. E eu já quero começar a nossa conversa ouvindo um trechinho de uma música sua. Vamos conferir agora 4AM, faixa do EP Soberana, lançada em 2022.
4 da manhã, não é difícil despertar. A almofada tá molhada, é bem fácil de lembrar.
Foi só um sonho.
E vão 5 segundos. Sinto uma facada lá no fundo do peito. E não tem mais.
Como você cria as suas músicas? Quais são as suas fontes de inspiração?
Criar música é um processo geralmente rápido para mim. São por aí 30 minutos, é uma hora no máximo para escrever, porque se passa disso eu sinto que não estou a conseguir expressar como deve ser, não estou a conseguir tirar o que deve ser tirado. Uhum. Inspirações, tudo ao meu redor inspira, porque a vida é uma inspiração, na verdade.
Com certeza. E agora vamos ouvir um trechinho de Mama, outra faixa do EP Soberana.
Não chores, mamã. Foste tu quem disse-me para aguentar que o lar é assim. Ouvi a ti e ele bateu-me mais naquelas noites que eu gritava seu nome. Mamá, não chores. Estás me enterrando porque eu escutei-te.
Pode falar um pouco mais sobre o que te motivou a compor esta música e que mensagem deseja transmitir com ela?
A música Mamã tem uma história bem comprida. Íamos levar muito tempo aqui, mas pronto. Eu passei por uma situação de violência, não com um parceiro amoroso, mas foi uma situação de violência que me afetou muito. Antes disso, eu havia comprado um livro que falava mesmo sobre o tema. Então, o livro praticamente serviu para me alertar das coisas que vinham pela frente. Com essa música, eu quero deixar uma mensagem de podermos, nós mulheres, principalmente nós mulheres, podermos tomar voz, podermos dizer o que queremos e o que não queremos. Bom, eu não gostaria que os meus filhos, os meus sobrinhos, passassem por situações de violência física, violência verbal, todo tipo de violência. É uma questão que eu acho que já está um pouco ultrapassada, principalmente a violência física. Então, eu passar por uma situação de violência física me fez perceber que não faz sentido estarmos ainda a tratar isso hoje, nos dias de hoje. Então, a mensagem é essa, mais ou menos essa.
Uhum. Sim, sim. E Karina, aproveitando, né, que você resolveu falar sobre esse assunto,
através da sua música e você deu mais detalhes, né, sobre a sua vida pessoal. A violência doméstica em Moçambique é um problema de saúde pública, né? Eu estava olhando os números né, da polícia aí que saiu em 2023 e é um número muito alto. Você também trabalha nisso para ajudar as pessoas, né, a denunciarem, né? Há uma lei em Moçambique, né, para isso, é pouco aplicada, mas enfim, né, porque as pessoas não denunciam, mas você também trabalha nessa parte?
Bom, eu tento fazer o que é possível para espalhar a mensagem. Ainda não estou muito ligada a questões, a empresas ou organizações que ajudem esse tipo de pessoas, mas eu gostaria de estar e eu faço os possíveis que é para tentar passar essa mensagem. E a música foi uma das formas que me acolheu muito bem. Os ouvintes têm me acolhido muito bem, principalmente nessa música, porque sabem que é uma verdade, é uma realidade aqui em Moçambique.
E você começou a sua carreira artística em 2016. E eu sei que enfrentou vários desafios, especialmente por parte de algumas pessoas próximas. Como essas experiências afetaram sua jornada na música? E como você lidou com esses desafios pessoais e profissionais?
Primeiro, eu penso que é ter em mente que desafios sempre virão, que a vida é feita de equilíbrios. Passar por desafios foi... Como é que eu posso dizer? Não foi fácil, mas foi excitante, vou dizer assim. Porque é uma novidade. É uma novidade que vem para o bem. E nós sentimos que vem para o bem sempre. Então não tem como não ultrapassar aquilo com vontade. Sabemos que vai melhorar tudo no final das contas.
E já estamos quase no final do nosso bate-papo, Karina. E a Voz da América em português quer saber quais são seus planos para 2024.
2024 vai ser um ano calmo para mim. Eu não pretendo lançar muito, porque sinto que estou a entrar para uma nova fase, pessoalmente e artisticamente. Mas uma EP vem, com certeza. E pronto, alguns shows não podem faltar.
E o EP é para o primeiro semestre de 2024 ou o segundo?
É para o primeiro semestre, porque novembro, agora 2023 ainda, eu lanço um EP. Então é um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais... um pouco diferente daquilo que eu faço normalmente. Então, próximo ano eu venho com uma coisa que as pessoas já estão mais habituadas, só para deixar as pessoas mais confortáveis, abraçar o pessoal, né? Então, venho para o primeiro semestre mesmo e vou tratar um pouco sobre amor, que é uma questão que tem que se partilhar muito, porque hoje em dia não está fácil... obter amor e partilhar amor. Então, é algo que eu vou tentar falar só para ver se despertamos um pouco em relação à partilha de amor. Temos que nos amar mais. Os dias de hoje não estão fáceis para ninguém. Então, o amor com certeza vai mudar muita coisa. Então, se aumentarmos uma pitadinha a mais ali de amor, as coisas vão ficar lindas.
Com certeza. Karina Miller, sua jornada na música, suas colaborações memoráveis e sua paixão pela expressão artística são inspiradoras. Você não é apenas uma artista talentosa, mas também uma voz que molda o cenário musical moçambicano e além. Foi um prazer tê-la aqui no Fala África Voa.
Muito obrigada, Dani. Muito obrigada a todos que estão a assistir. Muito obrigada a todos que me acompanham. A todos que trabalham comigo para fazer tudo isso possível. E obrigada.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina 19 de novembro de 2023 para todos os nossos amigos e as suas famílias.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.